E você está acompanhando o Jornal da USP no ar nesta manhã e estamos abordando, como você tem acompanhado nessa versão home office do Jornal da USP no ar, muitos estudos, pesquisas, apontamentos sobre o que os estudiosos, né, da Universidade de São Paulo têm contribuído para tentar resolver essa crise. E a gente vai falar de um aspecto que é muito importante em relação ao afastamento social, ao isolamento, aos testes, que é rastrear a imunidade das pessoas. Tem uma pesquisa na cidade de São Paulo que vai mapear o coronavírus em bairros para rastrear a imunidade. Uma imunidade coletiva que a gente sabe que é fundamental para que, por exemplo, os governos possam planejar, após o pico da Covid-19, a flexibilização das medidas restritivas. A gente não sabe se ainda chegou a esse pico, né? Os cientistas ainda têm, os que fazem as projeções, têm dúvidas. Eu vou falar sobre um trabalho entre cientistas da USP e da Unifesp, que preparam para iniciar esse projeto piloto com esse objetivo. Eu vou conversar sobre o assunto com a professora doutora Beatriz Tess. Ela é pesquisadora do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Como vai, professora Beatriz? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Tudo bem?
Muito obrigada por aceitar o nosso convite e a gente compartilhar com as pessoas sobre o caminho da pesquisa de vocês. Como é que nasceu esse projeto, professora?
Olha, esse projeto nasceu de várias conversas que eu tive com colegas, com pessoas, inclusive, fora da universidade, e nós estávamos sentindo falta de conseguir ter alguns dados da disseminação do vírus na população. Por quê, Roxane? Porque as estatísticas oficiais, como é de se esperar, elas medem, né? Elas testam pessoas de acordo com o critério que a vigilância epidemiológica determina. Então, no início, a gente tinha os testes dirigidos para os casos importados e para os seus contactantes. Depois que a infecção se tornou, né, com transmissão, foi reconhecida como tendo transmissão comunitária, então os casos graves e os profissionais de saúde com sintomas passaram a ser testados. Então a gente sentia falta de ter uma ideia, né, isso acompanhando o que estava acontecendo nos outros países, né, como a própria China, a Itália, a Grã-Bretanha e a Alemanha, como é que a gente pode saber como que o vírus está inserido na população em geral e não nos casos que são testados por algum critério, né? Ou porque apresenta sintomas, ou porque viajou para a área endêmica, como foi no início da epidemia. E foi daí que a gente pensou, olha, o próximo passo para a gente entender a disseminação do vírus dentro da população é realmente um estudo de sorologia, de soroprevalência. Né? Então, o objetivo do nosso estudo, como você comentou, é estimar o percentual das pessoas que foram infectadas pelo novo coronavírus e que têm anticorpos circulando. Né? E no nosso caso, o estudo ele vai ser em residentes de 6 distritos administrativos do município de São Paulo. Né? Considerando que a gente sabe que o município de São Paulo é o grande epicentro da epidemia, onde a gente tem um número importante, onde o vírus já está circulando há mais tempo. Uhum. Esse projeto, então, ele foi amadurecendo e hoje a gente está praticamente com ele pronto para ser executado. A gente está aguardando a Comissão de Ética em Pesquisa, né, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, a dar a aprovação final.
Por onde vocês vão começar, professora Beatriz? Quer dizer, quais distritos vocês escolheram e por que esses distritos foram escolhidos?
Nós escolhemos os 3 distritos administrativos que apresentaram o maior número de casos, né, registrados por 100 mil habitantes. E os 3 distritos que apresentaram o maior número de óbitos por 100 mil habitantes, também nessa perspectiva de pegar as áreas onde a gente acredita que o vírus esteja circulando há mais tempo e mais intensamente. Esses dados, né, a seleção dos municípios, ela foi baseada nas estatísticas que a Secretaria Municipal de Saúde divulgou no dia 17 de abril, ou seja, no final da semana passada. Então, a partir desses dados, nós selecionamos, então, o distrito Morumbi, Jardim Paulista, que ficam na região oeste da cidade do município, e o distrito Bela Vista, que fica na região central. Esses três distritos, de acordo com o boletim publicado pela Secretaria Municipal de Saúde, foram os que apresentaram o maior número de casos, né? E aí nós fizemos a porcentagem desses casos por 100 mil habitantes, e foi por aí que a gente, então, selecionou esses municípios. E os municípios de Água Rasa, Pari e Belém seguiram o critério de maior número de óbitos por 100 mil habitantes. Então, a gente pega a população do distrito, né? Pega o número de óbitos e divide o número de óbitos por essa estimativa de número de habitantes naquele distrito. Então, temos seis distritos, em três regiões do município de São Paulo, que é a região oeste, Morumbi e Jardim Paulista, a região centro, que é Bela Vista, e a região sudeste, que é Água Rasa, Pari e Belém.
Vocês estão recebendo, inclusive, um apoio do IBOP, não é? Para fazer essa metodologia probabilística, é isso?
Na verdade, a gente tem na nossa equipe de pesquisadores uma estatística, né, amostrista, que ela é aposentada, mas ela trabalha no Instituto de Saúde da Secretaria do nosso estado, e o IBOP, então, vai ser a instituição que vai executar a pesquisa. Nós discutimos, fizemos toda a amostragem discutindo e aproveitando toda a experiência do IBOP, né? Mas, na verdade, a gente também tem na nossa equipe uma pessoa que tem muita prática com isso. Ela participa de um inquérito, o ISA, né, que acontece no município de São Paulo. Então, foi muito bom a gente ter esses dois olhares complementares, e a amostragem ficou muito bem feita, muito rigorosa.
Sem dúvida. Agora vamos explicar como é que ele será na prática feito. Então, um grupo será selecionado nestas regiões já determinadas por vocês, segundo esses critérios que você já esclareceu. Aí a participação é voluntária. A pessoa vai, dizer que aceita, vai preencher um questionário, doa sangue. Como vai funcionar?
Então, basicamente, essa amostragem, né, probabilística, como você mencionou, ela se dá em três estágios. Então, primeiro é feito um sorteio pelos setores censitários nestes seis distritos. Depois, dentro desses setores censitários, faz o arrolamento dos domicílios, e aí faz-se o sorteio dos domicílios. E dentro desses domicílios selecionados, então, você faz o mapeamento do número de pessoas que moram, e aí se sorteia um morador, né? Então, esse processo todo, ele acontece de forma que o pesquisador do IBOP, né, ele vai entrar em contato com estes domicílios sorteados, e vai perguntar, né, vai explicar a pesquisa, vai falar que nós obtivemos a aprovação da CONEP, né, da Ética em Pesquisa, para poder fazer, e que a participação do morador sorteado é voluntária. E a pessoa, se ela não quiser, não existe nenhuma forma de penalização ou de questionamento pelo fato de ela não concordar em
Claro.
participar. Aliás, é interessante comentar com você que a nossa maior preocupação é justamente a taxa de recusa que a gente pode ter ao nos aproximarmos das pessoas e convidarmos as pessoas a participar do estudo. Porque, principalmente as regiões ricas, né, do município, no caso o Morumbi, Jardim Paulista, já existem várias pesquisas, inquéritos que mostram que a taxa de recusa é maior, ou por medo, por questão de segurança, ou às vezes até nos condomínios, o próprio porteiro nem deixa com que os pesquisadores entrem em contato com o morador sorteado. Enfim, existem várias causas, mas essa taxa de resposta é, vamos dizer assim, o ponto importante para que a gente possa efetivamente ter uma amostra que os resultados possam significar uma representatividade dessa população que vai ser testada, né? Então, é interessante você colocar essa questão do convite à pessoa a participar na pesquisa, né? Porque certamente a gente vai depender muito da colaboração, da aceitação, porque além de um pequeno questionário que a gente pede para o participante responder, a gente também vai pedir autorização para que seja coletada uma amostra de sangue, né, por punção venosa, de forma que nesta amostra biológica a gente possa fazer então o teste para detecção de anticorpos, né, das classes IgM e IgG.
Que é aquele teste em que não há dúvida, não é um teste rápido, é um teste
Não,
que
não.
comprova de fato se a pessoa teve um contato com o vírus e formou um anticorpo, uma reação.
Exatamente isso, né? A acurácia, a performance das sorologias, elas são ainda melhores do que os testes rápidos, você tem toda a razão. Mas a gente não pode esquecer que mesmo esses testes, né, sorológicos, eles ainda são testes muito novos. Eles foram validados, esse teste que a gente vai usar foi aprovado pela Anvisa, mas a gente vai lidar com algumas limitações do teste. Assim, a gente estima que a acurácia desse teste seja em torno de 90%, né? Sensibilidade e especificidade. Então, é uma acurácia boa, mas é como eu falei para você, a gente vai ter que testar em situações, porque a validação desse teste, Roxane, ela foi feita principalmente com pessoas que tiveram a forma grave da doença, né? A gente não sabe ainda qual vai ser o comportamento do teste com pessoas que apresentam poucos sintomas ou não apresentam sintomas. Então, essa é uma questão que a pesquisa também vai ajudar a gente a entender como que o teste funciona numa população em geral, em que a gente inclui na pesquisa de forma aleatória e não selecionado com base na presença de sintomas.
Interessante. Quer dizer, seria um próximo passo, digamos assim, para essa pesquisa, já respondendo primeiramente a esses critérios que você já nos contou. Porque isso vai dar uma amostragem importante para vocês poderem fazer projeções, inclusive orientar políticas públicas. Acho que tem um desdobramento muito importante desse trabalho de vocês, cientistas, neste momento, que é um desdobramento quase que imediato, né, professora?
Isso, Roxane, claro, o dado que é o resultado que a gente obter, ele vai ter uma importância, primeiro pelo fato de que ele vai mostrar um retrato, né, pontual, né, isso é importante a gente lembrar, e como essa epidemia ela é realmente muito dinâmica, haverá necessidade de repetirmos este tipo de pesquisa em grupos maiores, em regiões maiores, né? Eventualmente até em outras cidades do estado de São Paulo. Agora, a gente não pode esquecer também que esse estudo, ele é um estudo piloto, ele vai ter uma amostra pequena, né? Nós estamos prevendo 500 pessoas para que a gente possa fazer esse teste e avaliar toda a logística do inquérito e também avaliar como que esse teste, como eu mencionei, se comporta em pessoas que são oligossintomáticas ou assintomáticas, né? Nas pessoas que tiveram contato com o vírus. Então, a gente sim, a resposta, né? O resultado vai trazer informações importantes, mas a gente também não pode, vamos dizer assim, esperar que esse resultado responda muitas questões, né? Isso daí só vai poder acontecer, de fato, com novos recortes. e a gente acredita que eles devem ser repetidos, né, esses inquéritos domiciliares, vamos dizer, com uma periodicidade de 2 a 3 semanas. Então, essa é a ideia, porque esse, como eu comentei, esse projeto ele é com uma amostra pequena e o objetivo principal é a gente ter uma linha de base e da informação da porcentagem da população que produziu anticorpos contra o vírus, teve contato com o vírus e produziu anticorpos, mas esse inquérito seriado ao longo do tempo, ele é fundamental. E aí uma das aplicações é o que você comentou, é a gente entender quanto está a imunidade coletiva com relação ao vírus? Quer dizer, quantos porcentos da população são suscetíveis ainda ao vírus? Então, eles podem ainda se infectar e manifestar as formas graves, que é isso que nos preocupa. Então, a grande preocupação dessa epidemia é que a gente possa ter um número de assistência, um número de leitos, o acesso e a qualidade aos serviços de saúde para todos os que apresentarem a forma grave. Porque se a gente tivesse uma transmissão mais lenta do vírus, que não é o caso, né? Porque a característica desse vírus é justamente a facilidade com que ele é transmitido, a gente poderia ter mais tempo. Por quê? Porque os casos graves iriam aparecer durante um período. É o tal do achatamento da curva
É verdade.
epidêmica, né? Então, é importante a gente entender isso, que esse entendimento, né, essa definição de quantas pessoas ainda estão suscetíveis a ter a infecção, tem uma aplicação muito importante, que é para a gente dimensionar todos os recursos, né, humanos, de infraestrutura, de especialidade na área de medicina intensiva, para atender os casos que a gente sabe que são uma minoria, mas que, ao terem a forma grave, eles necessitam de ter um atendimento de saúde bastante intenso e importante.
Nós vamos acompanhar assim que sair a autorização. O projeto começa, esse projeto piloto começa imediatamente. E aí, na medida em que os resultados acontecerem, vamos trazer também para divulgar aqui na Rádio USP e no jornal, no nosso portal Jornal da USP. Eu quero agradecer a participação da professora Beatriz Tess, pesquisadora do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, que participará deste projeto piloto. Muito obrigada, professora.
Muito obrigada, Roxane. Foi um prazer falar com você.